vamos então iniciar a nossa sessão. Estamos à espera de que chegassem mais os deputados dos outros partidos. Há o deputado Miguel Tiago está a receber uma escola e diz que vai ver ainda se consegue passar por cá. Mas para não podemos estar aqui a perder muito tempo, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Eu começava por dar 5 minutos para cada uma das vossas intervenções. Depois passava a palavra aos senhores deputados, que à partida têm 3 minutos para colocarem também estas questões. E depois há uma segunda ronda em que podem voltar a fazer uma nova intervenção. Está bom? Obrigado.
Eu trouxe um texto escrito para não me perder. Eu gostava de dizer o seguinte, o acordo ortográfico foi um processo infeliz, tratado nas costas da população dos países lusófonos, como se a língua fosse propriedade de um grupo de linguistas e os governos tivessem legitimidade para mudar por decreto uma língua que não é propriedade sua, mas do país e dos cidadãos. O percurso errático do acordo ortográfico arrasta-se há 23 anos, ou melhor, há 38, porque começou a ser pensado em 75, e ainda não está legalmente em vigor, porque as populações lhe resistem e porque, quando se tentou impô-lo pela força de um decreto, o resultado foi o caos. O que faltará acontecer para que os sucessivos governos reconheçam que pretendem a quadratura do círculo e que estas tentativas, pura e simplesmente, não funcionam? Recentemente, a Presidente Dilma adiou para 2016 a entrada em vigor do Acordo Ortográfico no Brasil e, a acreditar nos jornais, tomou essa decisão sem consultar os seus parceiros. Pretende-se vender-nos a ideia patética de que o português de grafia uniformizada, vulgo, entre aspas, o acordês, é a língua do poder e dos negócios. Seguindo o acordês, todos seríamos, a reboque do Brasil, grandes potências emergentes a caminho de um mundo magnífico de poder e riqueza partilhado por 240 milhões de falantes. Será que não percebemos a irracionalidade desta ideia? A verdade é que o Brasil, ele sim, é uma grande potência emergente, o que nos alegra, porque também o amamos. Mas Portugal e outros pequenos países lusófonos jamais serão grandes potências ou terão o peso do Brasil. Esse peso não é partilhável, a nível nenhum. Manter em cada país a sua variante da língua é uma marca de identidade e um património que está acima do poder de qualquer governo. Porque os governos passam e mudam, mas as línguas não podem passar nem mudar, como se fossem governos. É natural que o Brasil pretenda maior protagonismo liderando estas alterações linguísticas. Mas os restantes países lusófonos não têm nada a lucrar com isso, só têm a perder. E o Brasil, como grande potência emergente que já é, não precisa de nós, a não ser a nível simbólico. Porque, com acordo ortográfico ou sem acordo ortográfico, o Brasil vai sempre cuidar dos seus negócios e dos seus interesses, e só deles, o que é normal e legítimo. Os países cuidam de si próprios, e tomáramos nós ter em Portugal quem defendesse os nossos interesses, como Dilma defende os do Brasil. Os laços e afetos existem, obviamente, mas só a nível das pessoas, a nível dos países. Há apenas interesses. Será que não sentimos isso na pele aqui na Europa? Estas mudanças linguísticas são apenas uma jogada política. Em todos os outros aspectos, são incongruentes. Só 2 exemplos. Se o acordo ortográfico é tão fundamental para que nos entendamos, então por que razão no Brasil os livros portugueses escritos segundo o acordo ortográfico são traduzidos para o português do Brasil como se estivessem escritos numa língua estrangeira? Por que razão mesa de cabeceira passa a criado mudo, ficou pasmo, foi apanhado pela polícia, foi pego pela polícia, etc. Por que razão a nós nunca nos passou pela cabeça traduzir para o português europeu Guimarães Rosa, João Ubaldo Ribeiro, Rubem Fonseca ou qualquer outro autor. Por que razão as livrarias portuguesas têm bancas de livros brasileiros e a literatura do Brasil nos é tão familiar quando o inverso não se verifica? Por que razão há cada vez menos estudos de literatura portuguesa nas universidades brasileiras e cada vez mais estudos de literatura brasileira nas universidades portuguesas? A resposta é simples, porque Portugal se abriu há muitas décadas ao Brasil, cujos autores circulam livremente entre nós, porque os sentimos como se também fossem, entre aspas, nossos. Enquanto o Brasil sempre levantou barreiras alfandegárias intransponíveis aos livros portugueses, que lá chegam a preços proibitivos e, na maior parte dos casos, nunca chegam. A solução não está em acordizar, entre aspas, mas em ter um intercâmbio maior e mais simétrico, em conhecermos melhor, respeitando e valorizando as nossas diferenças. Quanto ao acordês ser a língua dos negócios, acção e facto, eu pronuncio o C da acção para mostrar a grafia, por exemplo, são muito mais compreensíveis para qualquer estrangeiro do que ação e fato, porque mais próximas de action e fact em inglês, língua de recurso, que é também a língua dos negócios internacionais e continuará a ser, não tenho a menor dúvida. No ponto em que estamos, temos dois caminhos. O do senso comum, que é reconhecer que a língua portuguesa admite variantes nos diferentes países onde é usada, o que só a enriquece. Não pode haver qualquer hierarquia entre os países lusófonos, nem entre as suas variantes linguísticas. Nenhum país é dono da língua e nenhum é seu inquilino. Vamos deixar a língua evoluir naturalmente, a partir de dentro e não por decretos, porque ela é um organismo vivo e cada país a usa a seu modo, como bem entende e quer, porque ela é sua e lhe pertence por direito próprio. Nenhum país tem assim o poder de policiar ou fiscalizar o uso da língua em qualquer outro país lusófono. O português não é uniformizável. Qualquer acordo é um contrassenso. E mesmo que fosse possível acordar e simplificar, o resultado seria imensamente empobrecedor. Ou entendemos isto e desistimos de acordos, ou vamos persistir por muitas décadas neste processo delirante de acordos impossíveis. Um acordo ortográfico falhado atrás de outro, seguindo de um já anunciado acordo de vocabulário, que irá ser igualmente falhado, e depois um acordo de sintaxe falhado, etc., até bater na parede de um imenso desacordo final que deixará profundo desgaste e feridas a todos os níveis, entre países que sempre souberam entender-se e conviver, respeitando e valorizando as suas diferenças.
Muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer a audição nesta comissão. Eu penso que terão o conjunto de pontos que fazem parte ou fizeram parte do nosso pedido de audiência e eu vou estruturar a minha intervenção inicial e depois as observações seguintes em torno desses quatro pontos que recordo, muito resumidamente, dizem respeito, em primeiro lugar, ao logro do conceito de acordo ortográfico, porque é que aquilo que se chama um acordo ortográfico não é um acordo. Em segundo lugar, a defesa da dignidade e do reconhecimento da variante europeia do português. Em terceiro lugar, algumas reflexões e algumas consequências políticas e ortográficas derivadas da inexistência de um compromisso firme do Brasil no sentido de não alterar aquilo que foi objeto de um acordo. E, finalmente, a existência de inúmeros pareceres científicos contra o acordo e apenas um a favor. O facto de, portanto, o acordo ter sido não um acordo entre versões consensuais dentro da comunidade especializada, mas sim um acordo político e apenas motivado por razões políticas. Eu costumo dizer que seria a mesma coisa que um governo ou um Parlamento, neste caso, decidir que ia fazer uma ponte entre Lisboa e os Açores, porque é muito importante, por razões políticas, sem que os engenheiros fossem ouvidos ou contra o parecer dos engenheiros. E penso que a ninguém, enfim, passaria pela cabeça fazer uma coisa dessas, ou pelo menos espero que não passasse. Em primeiro lugar, portanto, porque é que o acordo é um logro, o acordo enquanto acordo. Este documento institui e oficializa múltiplas grafias, a partir do momento em que aceita como critério maior o critério da pronúncia. Estas múltiplas grafias, que antes existiam entre diferentes versões do português, faladas e escritas em diferentes países, por exemplo, Portugal e Brasil, passam agora, estas múltiplas grafias, a afastar cidadãos falantes de um mesmo país. Ou seja, torna-se oficial a existência de múltiplas grafias dentro de uma mesma versão do português, e falo aqui, naturalmente, porque é sobre isso que quero falar, o português europeu ou o português de Portugal. O afastamento de cidadãos habitantes de um mesmo país que passam a escrever de maneira diferente porque falam de uma maneira diferente levaria, por exemplo, a nós termos que voltar a assumir, se o acordo fosse efetivamente real, que no interior de Portugal ou no norte de Portugal, a mãe de Dom Afonso Henriques, como sabem, se chamava Dona Tareja. Tareja é Teresa, não é? Mas as pessoas continuam a dizer Tareja, não é? Pelo menos na região de onde a minha família é, continuam a dizer Meja, em vez de Mesa, Tareja, em vez de Teresa, o que significa, portanto, que se levado à última instância, este critério, a lógica deste critério, implicaria que pronúncias diferentes deveriam dar origem a grafias diferentes e não apenas no caso das chamadas consoantes mudas. É esta a razão de resistência dos países de língua oficial portuguesa, em particular Angola, mas também Moçambique, que se mostrou muito resistente, e Angola mostra-se muito resistente, por uma razão muito simples que eu penso que os políticos compreendem, porque é uma razão política. Nesses países o português funciona como a língua oficial de comunicação em países onde existem várias línguas regionais e tribais, e, portanto, o caráter optativo da ortografia consoante a pronúncia representa um enorme perigo de deslaçamento de uma língua comum a todos, grafada e, portanto, reconhecida da mesma forma por todos. Em segundo lugar, o segundo motivo do logro, e penso que ficarei apenas por esta primeira questão, depois no final avançarei para as outras, refiro-me a um artigo publicado recentemente num jornal e aos dados aí constantes relativos à comparação de vocábulos escritos de forma igual e de formas diferentes antes e depois do chamado acordo ortográfico. Estes dados baseiam-se em ferramentas oficiais credíveis, elas, tenho aqui os dados, poderei depois fornecê-los, e mostram que, descontando acentos e tremas, havia antes 2.691 vocábulos diferentes entre as normas ortográficas de Portugal e do Brasil. Antes, portanto, do acordo ortográfico. Estes 2.691 vocábulos eram diferentes e mantêm-se diferentes. Havia 569 vocábulos diferentes que se tornam agora iguais. E havia 1.235 iguais que passaram a ser diferentes. Ou seja, fazendo as contas, antes do acordo, as normas ortográficas entre as normas ortográficas de Portugal e do Brasil, havia 3.260 palavras diferentes. Agora, depois do chamado acordo ortográfico, passam a existir mais 3.926 palavras diferentes, ou seja, um aumento de 20%. Queria-se uniformizar, instituiu-se 20% mais de desuniformização. E, portanto, os resultados do acordo fazem divergir, não convergir, mesmo se levando apenas em consideração a lógica que é apontada como a lógica de sustentação do acordo. Finalmente, relativamente ainda a esta questão, politicamente antes havia uma uniformidade ortográfica entre todos os PALOPs, com exceção do Brasil e Portugal. E se não havia uniformidade com o Brasil, não foi por falta de um acordo anterior, que foi feito em 1945, ao qual o Brasil aderiu e que assinou, tendo-se desvinculado unilateralmente dele 6 anos depois, e portanto era essa a única razão pela qual não havia um acordo ortográfico. Depois deste acordo, e sabendo-se das grandes reticências demonstradas por Moçambique e da resistência protagonizada por diversas formas por Angola, cria-se um fosso onde esse fosso não existia antes. Ou seja, o acordo ortográfico aumenta as divergências entre Portugal e o Brasil, como vimos, e, além disso, corre o perigo de instituir divergências onde elas não existiam. E, portanto, eu gostaria de terminar a minha intervenção dizendo que não vejo os ganhos científicos, culturais e políticos desta situação.
Obrigada. Muito obrigado. Ora, depois então de termos ouvido as intervenções das senhoras doutoras Teolinda Geração e Helena Carvalho Buesco, vou passar a palavra ao doutor Bernardo Vasconcelos e Sousa.
Em segundo lugar, queria já esclarecer que não sou linguista, não sou escritor, nem sequer sou estudioso da língua. Trago-vos apenas 3 notas que resultam daquilo que vou vendo e daquilo que vou percebendo também, enfim, na minha atividade, incluindo a minha atividade profissional. Essas 3 notas são sobre a dimensão política da língua, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sobre as funções da língua, as funções não em termos eruditos, mas em termos correntes, chamemos-lhes assim. E em terceiro lugar, passarei em revista 2 argumentos singelos e muito comuns de defesa do acordo ortográfico, de defesa das alegadas virtudes do acordo ortográfico. Passando então à primeira nota, entendo que a língua é uma questão política porque é um elemento de comunicação entre os membros da comunidade, entre os membros da polis, e, portanto, é um elemento fundamental para a relação entre os membros dessa comunidade, que é uma comunidade social e política. Mas não considero que o chamado acordo ortográfico envolva uma querela entre cosmopolitas e castiços, digamos assim, ou entre progressistas e conservadores, ou entre esquerda e direita. Não é esse o meu entendimento, embora reconheça, sublinho mais uma vez, que há uma dimensão política clara na língua. A língua é um elemento central da política cultural do país e também, nessa medida, da sua política externa. E, nesta perspectiva, faz, de facto, todo o sentido que os governos e as instituições políticas, incluindo o Parlamento, fomentem o ensino, a promoção, a difusão e a defesa da língua. Mas a norma da língua é de cariz gramatical e etimológico, resultando da sua origem e evolução natural e não de qualquer imposição jurídica ou diplomática. Foi sempre assim ao longo dos séculos e assim continuará a ser até à consumação dos mesmos. Segunda nota, em termos correntes, repito, não em termos eruditos, a língua que falamos, lemos e escrevemos cumpre, do meu ponto de vista, 2 funções essenciais. Em primeiro lugar, é o principal meio para a comunicação entre as pessoas. Em segundo lugar, não menos importante, é uma componente fundamental da identidade cultural. Ora, o acordo ortográfico contraria estas 2 funções, quer a da comunicação entre as pessoas, quer a da identidade cultural. Contraria a função da comunicação entre as pessoas porque, com as grafias facultativas, com as dúvidas que suscita, com as discrepâncias que tem criado e multiplica equívocos e multiplica confusões, todos nós já vimos fatos por factos, todos nós já vimos, que aliás dá aso a algumas anedotas que me abstenho de trazer aqui, a questão dos espectadores por espectadores, a questão que começa a aparecer de pseudo ou hipercorreções, como Egito perde o P, mas egípcio não perde o P, aparece já escrito egípcio em vez de egípcio, e isto releva da minha, enfim, daquilo que me vou apercebendo, por exemplo, em trabalhos de alunos ou em testes de alunos, e, portanto, criando essas discrepâncias, essas confusões e esses equívocos, dificulta a comunicação e o entendimento de como se escreve. Quanto à identidade cultural, ao facto do acordo ortográfico contrariar a dimensão de identidade cultural da língua, alterar a língua na forma como a escrevemos, de modo voluntarista e artificial, por decisão política, contraria o processo natural de sedimentação da identidade cultural. Mas vai contra esse processo e contribui para que os cidadãos ponham em causa um dos elementos mais estáveis e consensuais da identidade cultural e da identidade nacional portuguesa. É corrente ouvirmos, na linguagem coloquial, agora já não sei escrever, eu vou continuar a escrever à minha maneira, vou escrever como aprendi, até já nem se sabe como é que se escreve. É um argumento, enfim, são argumentos vox populi, valem o que valem, mas que os senhores deputados, certamente, pelo contacto que terão com as populações e com as pessoas, já também os terão ouvido. Terceira e última nota que vos trago. Não colhem, no meu entender, os argumentos segundo os quais, e cito, o acordo ortográfico facilita as relações culturais com o Brasil, e não colhe igualmente o argumento segundo o qual ou seguimos o Brasil ou o nosso português desaparece. Os livros das editoras portuguesas que seguem o acordo ortográfico continuam a não entrar ou a ter enormes dificuldades em entrar no Brasil, pelas taxas aduaneiras altíssimas e pelas resistências várias à importação de produtos culturais portugueses. O português é uma língua falada em todos os continentes e que está e estará em expansão. A sua evolução não se concentrará no modelo único, mas terá vários polos de evolução. No Brasil, em Portugal, nos países africanos de língua oficial portuguesa, em Timor. O acordo ortográfico não poderá contrariar esta inevitável tendência. Esta tendência de evolução polifacetada. E arrisca-se, o acordo ortográfico, a surgir como uma imposição exterior, um documento estranho e desligado das múltiplas realidades dos Estados que adotam o português como língua. É por este conjunto de razões que considero que o acordo ortográfico, a existir e a ser aplicado, assentará em vários equívocos e terá efeitos nocivos e muito prejudiciais para Portugal, para a língua portuguesa e para todos os países em que se fala o português. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes, Sr. Doutor Bernardo, eu queria dizer que... Pois era isso que eu ia pedir. Pode distribuir e pedia também...
Ou então...
Ou pode enviar por e-mail.
Eu preferia mandar primeiro porque só fiz esta cópia.
Tudo bem.
Está presente ainda na impressora.
Porque depois iríamos colocar na página que temos com os diferentes contributos. E então agora sim vou passar a palavra aos senhores deputados. Em primeiro lugar temos a senhora deputada Rosa Ares do PSD, a senhora deputada Gabriela Canavilhas do PS e o senhor deputado Michel Seufer do CDS. E eu dava a palavra à senhora deputada Rosa. Vou pedir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a presença aqui nesta audiência. Este grupo de trabalho que foi recentemente criado foi com o objetivo, como sabem, de acompanhar a implementação do acordo ortográfico. Já temos feito muitas audiências, curiosamente quase todas com pessoas que se vêm manifestar contrariamente à implementação do acordo ortográfico. Temos também recebido, já são centenas de contributos que temos já na página na internet, também pelo Correio do Cidadão, constantemente somos contactados com pessoas anónimas que nos dão as suas opiniões, os seus pareceres. Recentemente, esta semana, recebemos via correio eletrónico, um e-mail de uma pessoa que nos dava conta da quantidade de blogs que existem, cerca de 352 contra o acordo ortográfico, e até os discriminava, dava acesso a essa preocupação e a esse trabalho. Esta questão do acordo ortográfico, como sabem, é uma questão que, dentro dos próprios partidos políticos, não há uma visão que seja consensual. Portanto, cada partido político diverge dentro e obviamente cada um de nós aqui terá a sua opinião pessoal, e obviamente que a tenho, mas que me vincula apenas a mim própria e não ao partido que eu represento neste momento. Eu ouvi com atenção as vossas intervenções e retirei aqui três aspectos que eu pedia que explorassem um bocadinho. Falaram que este acordo oficializa múltiplas grafias, o que afasta os cidadãos dentro do mesmo país. Eu pedia que, em termos pedagógicos, que se referisse às implicações que estas múltiplas grafias podem vir a ter no processo ensino-aprendizagem. Outra das questões, das afirmações que foi feita, foi que um dos grandes objetivos, que à partida seria a uniformização, não está a ser conseguida. Antes, pelo contrário, em muitos casos estão a aumentar as divergências. Também pedia que explorassem um pouco esta ideia. E, por último, o Sr. Professor falou que este acordo ortográfico vem contrariar a nossa identidade cultural. Parece-me que são três afirmações importantes, cada uma com uma área de abrangência muito particular, mas que eu gostava que explicassem um pouquinho mais. É só. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, dá bondade.
Muito obrigada, os meus cumprimentos. Eu gostava de dizer, antes de mais, que é para mim, certamente para nós, uma honra recebermos aqui a escritora Teolinda Gerson. É com muito gosto que aqui recebemos e que ouvimos com muita atenção a sua intervenção. Aliás, o texto que vai nos deixar vai ser certamente importante para a melhor apreensão da reflexão que fez sobre esta matéria. Eu gostava de dizer o seguinte, nós temos, aliás, já foi dito também pela minha colega, nós temos recebido aqui muitas individualidades e não há dúvida que eu não tenho nenhuma questão objetiva a pôr neste momento, porque as posições que explanaram foram extremamente claras relativamente à posição contra o acordo, qualquer acordo que seja. Portanto, daquilo que eu entendi foi que não é necessário nenhum acordo, uma vez que a vossa posição e a vossa reflexão sobre esta matéria, do ponto de vista até científico, é de que não facilitará, não ajudará, não contribuirá positivamente para a afirmação da língua portuguesa. E, portanto, vamos evidentemente refletir também nós sobre essa posição, e devo dizer que não é novidade nenhuma, nenhum de nós é linguista, nenhum de nós, tal como o senador o afirmou, nós também não somos, e portanto nós políticos, e não compete aos políticos tomar decisão sobre estas matérias. De maneira nenhuma, quem tem que tomar decisões sobre matérias de índole científica ou académica são os cientistas da língua e os académicos, a academia. E nós apenas nos compete corporizar, do ponto de vista político, esta posição que a sociedade civil poderá tomar sobre esta matéria. No entanto, eu gostaria apenas só aqui de chamar a atenção de que esta matéria não foi produto de uma atitude voluntarista e artificial, quer dizer, foi produto de 20 e tal anos, como aqui foi dito, de discussão política e de resoluções nesta Assembleia da República, ratificadas pelo Sr. Presidente da República, e, portanto, não há aqui nenhum voluntarismo nem artificialismo, há apenas uma consequência de uma posição política que, bem ou mal, foi trilhando o seu caminho ao longo dos últimos anos, de 20 e tal anos, e, portanto, necessariamente os atos têm consequências, e as consequências são aquelas que têm estado a decorrer. Se é necessário uma reflexão mais aprofundada sobre esta matéria, pois cá estaremos para ouvir e dar o seguimento necessário, mas há um pouco esta ideia que passa um bocadinho na sociedade civil de que há aqui voluntarismo e realismo na forma como as coisas foram feitas relativamente ao acordo. A leitura que nós fazemos é que estes quase 30 anos, como aqui muito bem foi dito, foram uma sequência de atos políticos e académicos, e é difícil, neste caminho tão longo, encontrar propriamente, voluntarismo. De qualquer maneira, há aqui dois ou três pontos que eu gostava, apesar de tudo, ainda de transmitir. Um deles é a questão que a senhora professora Helena Boes, que referiu das razões de Angola e de Moçambique. Na verdade, as relações de Angola e Moçambique não têm muito a ver com a razão que aflorou. Eu apenas, posso dar o meu testemunho pessoal. Eventualmente podem ter na sua essência, mas as razões que têm sido transmitidas do ponto de vista político são outras. No caso de Moçambique, era a escassez de recursos para poder providenciar as alterações práticas e logísticas necessárias. E essa posição foi transmitida oficialmente, do ponto de vista político. Não foi mais nenhuma, foi apenas essa. Em relação à Angola, a razão que foi, explanada foi de que Angola não estava de acordo porque queria mais palavras angolanas claramente incorporadas no vocabulário. Portanto, ao contrário, um pouco do que está a dizer, não era tanto pela primazia da ortografia que vinha de trás, mas sim para incorporar e ter mais poder sobre enfim, os termos que o acordo neste momento estava, ou melhor, que o vocabulário ortográfico comum está agora a prosseguir, e portanto essa primazia de Angola é que estava de alguma maneira a impedir a ratificação de imediato. Enfim, não sei se neste momento os governos vão mudando, se mantém esta posição, mas foi essa a posição que na altura foi transmitida. As duas únicas questões que aqui gostava de deixar era, para talvez um bocadinho perceber um pouco mais a vossa reflexão, quais são, na vossa opinião, então, as razões do Brasil para terem aumentado o período transitório de implementação do acordo? Se o Brasil não está interessado no acordo, se o Brasil seguirá a sua linha independentemente das formas, e aliás historicamente tem no provado, infelizmente, e que seguirá a sua própria via, qual é a razão então de terem prolongado este período transitório? Enfim, na vossa leitura. A outra questão é que as futuras alterações ortográficas, que necessariamente a língua terá, são acertos que a própria movimentação dos tempos proporciona. Basta dizer que nós hoje não escrevemos da forma como escrevíamos, nem falávamos já há 100 anos, e portanto é naturalíssimo que no futuro pequenos acertos continuarão a existir. Esses acertos deverão ou não, na vossa opinião, incluir o Brasil em negociações que venham a ocorrer? E termino evidenciando a minha preocupação que aqui manifestaram, e que aliás deixou também aqui registado, relativamente à informação que hoje recebo de que os livros não estão a ser exportados para o Brasil e que não estamos a conseguir pôr a nossa literatura no Brasil. Eu vou inquirir o governo sobre esta matéria, porque para mim esta é uma informação de grande, enorme gravidade, que nós precisamos não só de confirmar como de inquirir o governo sobre esta matéria, porque até hoje a literatura portuguesa sempre foi vendida no Brasil e portanto, enfim, não com a dimensão que nós gostaríamos, mas se os brasileiros conhecem a nossa literatura é porque compram os livros no Brasil e portanto, e conhecem, enfim, pelo menos há aqui uma nova geração de escritores que tem tido muito sucesso no Brasil, e eu pensava que os livros se vendiam no Brasil. Se me estão a dizer que não se vendem, é para mim uma preocupação acrescida, e aqui deixo o compromisso de inquirirmos o governo sobre essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Soifa.
Muito obrigado. Eu começo por pedir desculpa pelo meu atraso, estava noutra fase parlamentar, mas não quis vir cá deixar de, sem prejuízo de depois consultar a gravação da reunião, de vir cá no final desta audição, para não só para ainda ouvir o que consegui ouvir, como também para lhes transmitir um bocadinho de qual tem sido a reflexão do CDS nesta matéria. O CDS, quando foi aqui alvo no Parlamento de votação o último protocolo modificativo, que depois deu origem a todo o restante processo político de implementação do acordo, o CDS foi o único partido que fez duas intervenções no plenário, uma a favor e uma contra a votação desse protocolo modificativo, e da mesma maneira se dividiram as votações sobre essa resolução. E, portanto, é uma matéria que não era unânime e continua a não ser. Nós já discutimos isto depois da implementação deste grupo de trabalho na reunião do grupo parlamentar, e continua a não ser um tema particularmente unânime, havendo de tudo, havendo quem diga, quem acha muito bem como é que as coisas estão a correr, até quem diga que se devia renegar, se quiserem, o acordo em vigor. E para lá disso, naturalmente que a minha questão pessoal é muito importante, porque isto é um tema de algumas emoções também, como sabem, a forma como nós nos relacionamos com a língua e da nossa posição pessoal. Eu, nesse aspecto, também fico contente por o CDS ter optado por, enfim, deixar os seus deputados votar sem grandes problemas, quer a favor, quer contra, porque acho que isso transmite bem a questão que nós, a questão emocional, se calhar, que está subjacente a esta matéria. E há bocado dizia o Dr. Vasconcelos e Sousa que há quem diga que vai continuar a escrever. Eu sou desses, quer dizer, vou continuar a escrever como aprendi e não me sinto compelido a fazê-lo de outra forma. Nem poderia ser, quer dizer, acho que a vantagem da ortografia é daquela. Há uma grande vantagem na área, na língua e na cultura, que é, apesar de tudo, onde o Estado ainda mete menos a mão. Quer dizer, o Estado naturalmente relaciona-se com os cidadãos, publica leis e publica diários da Assembleia da República, etc., em que tem que saber como é que vai escrever. E depois tem a questão das escolas, em que o Estado também dá indicações sobre como é que as escolas ensinam, nomeadamente as do Estado, mas não só as do Estado, mesmo as particulares, recebem essas indicações e, portanto, são essas, diria assim, as duas grandes formas que o Estado tem de influenciar ou de controlar, se quiserem, a língua. Mas, claro, pois os cidadãos escrevem, falam, cantam, publicam da maneira que quiserem, independentemente depois da sanção social, de alguém lhe apontar o dedo e dizer: o senhor escreveu mal, devia ter escrito bem, ou não. E isso, portanto, eu, quando alguém diz que vai continuar a escrever como aprendeu, eu fico satisfeito, eu também o farei assim, e acho que há boas razões para o fazer. Mas não me parece que, enfim, a discussão daqui, eu acho que na semana passada tivemos uma reunião com pessoas ligadas também à literatura, é interessante, quer dizer, isto não é uma questão dos nossos autores, dos nossos poetas, da nossa literatura, porque sempre escreveram, depois dos anteriores acordos ortográficos, uns continuaram a escrever como escreviam. Se quisermos falar então das questões gramaticais ou da pontuação, sabemos bem qual é a importância de não cumprir as regras, às vezes, a favor do benefício literário ou poético do texto, e aqui na ortografia continuará provavelmente também a ser assim. Agora, a mim preocupa-me quando nós tivemos aqui, há não muito tempo, alunos de uma escola e os alunos disseram-nos: eu não sei escrever a minha língua. Isso é que me preocupa, porque nós aí estamos a entrar num problema de estarmos com uma geração de estudantes, se lhes estamos a criar mais problemas do que aquilo que devíamos, isso deve nos preocupar. Eu também sou daqueles que acho que o enunciado de um acordo como este, de unificar ou de criar uma norma ortográfica comum, é algo de solução difícil, se não impossível. Até porque, eu compreendo perfeitamente quando aqui nos digam que os livros de Portugal não vendem no Brasil, porque é evidente, a sintaxe e o léxico serão sempre diferentes. Portanto, eles vão continuar a ter de ser traduzidos para português do Brasil, para o grande público, se o quiserem ler em português do Brasil. Se o quiserem ler em português de Portugal, pois com certeza. Mas mesmo uma única norma ortográfica continuará sempre, obviará sempre que o português do Brasil e o português de Portugal se escrevem de maneira diferente. E nem que fosse só o léxico, as palavras usadas, não é? Mas mesmo a sintaxe, as formas verbais utilizadas no mesmo tipo de frases, as pessoas verbais utilizadas para exprimir a mesma coisa são diferentes e continuarão a ser. Portanto, se o enunciado era facilitar esse nível, eu julgo que era um enunciado perdido. Se era facilitar a vida às pessoas, que é um enunciado que eu vejo com alguma simpatia, parece-me que é tão objetivo, tinha que ser o de acompanhar a evolução etimológica e oralidade, e não tentar encontrar parecências que às vezes são artificiais entre o português do Brasil, o português africano e o português de Portugal. E de facto, se mantiver, o que não é claro, mas se mantiver, ou aliás, para já nem sequer não é claro, para já ainda está aliás dentro daquilo que o próprio acordo prevê, mas se mantiver a situação atual, que nós passámos no fundo de duas grafias para três, o acordo falhou. Quer dizer, nós temos o português de Portugal, que é falado nos Palop, ou escrito em Angola, pelo menos, o português do acordo, que é escrito em Portugal, e o português do Brasil, escrito no Brasil. E se isso se mantiver, então o acordo não teve utilidade, antes introduziu mais confusão. E introduziu, de facto, e com isto termino, questões de hipercorreção, questões de confusão nas pessoas, e isso nós vemos todos os dias, vemos em nós próprios, caramba. Se quisermos escrever no acordo, sabemos isso. E também é por isso mais fácil não o fazer, provavelmente para quem aprendeu à maneira antiga. Em relação ao voluntarismo, só para terminar, eu julgo que eu não estou há muito tempo na política, mas uso tempo suficiente para perceber que às vezes há coisas que ganham vida própria e que se vão fazendo com melhores ou piores argumentos, e a dada altura as pessoas estão tão fartas que deixam que as coisas terminem. E eu vi isso noutros processos, não sei se aqui foi exatamente a mesma coisa, eu não estava cá em 2008, mas parece-me que pode ter sido, não é? E acho que aqui o Parlamento terá agora uma oportunidade de refletindo sobre isto, sobre a aplicação, olhando para o pós-acordo, para a pós-implementação, de perceber o que é que se pode fazer, se é possível corrigir o que está corrigido a mais, voltar atrás nessas perspectivas, se é possível que os nossos parceiros internacionais da língua portuguesa encontrar outras formas de o fazer. O que eu gostava de saber, do vosso ponto de vista, é se consideram que é este acordo que está mal ou é um acordo, qualquer que fosse, que estaria mal. Com este objetivo, pelo menos. Muito obrigado.
Obrigado. Eu vou dar também um pouco de tolerância, como digo aos senhores deputados, e passaria novamente então a palavra. Quem quer começar?
Sim, conhece.
Então desligamos aqui e aqui.
Eu vou tentar então responder de forma breve às várias questões que foram colocadas e agradeço, enfim, as intervenções, que são naturalmente aspectos importantes que contribuem para a nossa reflexão. Vou começar pela senhora deputada Rosa Arês e por uma questão muito importante que colocou, que tem a ver com as consequências pedagógicas no ensino e na aprendizagem do português em Portugal. Eu penso que estou numa posição, enfim, particularmente apta a poder responder, não apenas com a minha opinião pessoal, mas também com a minha opinião profissional. Eu coordenei a comissão das metas curriculares para o ensino básico e, portanto, para o ensino do português do primeiro ao nono ano, que estão a entrar agora em vigor em setembro, e coordeno atualmente a revisão dos programas de português do ensino secundário, portanto, para o décimo, décimo segundo, e as respectivas metas. E, portanto, tenho uma visão profissional também que gostava de trazer para aqui. O problema das múltiplas grafias é um problema, como não pode deixar de ser óbvio, penso eu, para todas as pessoas, muitíssimo grave no ensino e na aprendizagem do português, porque a partir do momento em que deixa de haver uma grafia única para o ensino do português em Portugal e passam a ser aceitáveis múltiplas grafias cujo critério único é o critério fónico, fonético, a forma como os alunos vão resolver isso, nomeadamente em termos de avaliação e nomeadamente em situação de exame, é muitíssimo periclitante e muito precária. E, portanto, eu devo dizer que os resultados da introdução destas múltiplas grafias dentro de uma mesma língua falada num território nacional, como é o caso de Portugal, é de uma enorme gravidade e creio que politicamente qualquer enfim, instância política que queira efetivamente refletir sobre este problema de uma maneira séria não pode deixar de colocar este problema. Nós não podemos implementar um acordo político sem efetivamente avaliar as consequências de centenas de milhares de alunos que vão ser o objeto e o território em que isto vai ser testado. E não houve testes prévios suficientes, não houve, isso eu posso dizer, como não houve pareceres científicos suficientes. Dou apenas um exemplo, eu deixarei o meu papel com a indicação de uma série de pareceres de várias instituições que foram pedidos pelo Ministério da Educação, a Direção-Geral do Ensino Básico e Secundário, deu um parecer negativo. Ou seja, o Ministério da Educação que pediu aquele parecer, o único parecer que tem dentro do Ministério da Educação é um parecer negativo. E, no entanto, o Ministério da Educação implementou o acordo contra o parecer que pediu à sua própria Direção-Geral. Isto é normal? Desculpem, enfim, a minha vibração quando direi que não é. O Instituto Camões pediu pareceres, pediu parecer à CNALP, foi negativo. Pediu parecer a várias outras, à APEL, à Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, foi negativo. O Instituto Camões, no entanto, rendeu-se às evidências do chamado porque sim. Nós neste momento temos um acordo ortográfico porque sim. E, portanto, eu penso que todas estas consequências devem ser muito bem medidas. O último exemplo que gostaria de dar relativamente aos pareceres, os meus colegas da Faculdade de Letras de Lisboa editaram um livro subscrito por 20 dos 21 docentes do Departamento de Linguística, todos contra o acordo ortográfico. O único que era a favor foi a pessoa que ideou e subscreveu o acordo ortográfico, que é também a pessoa que está na origem do único parecer científico que o aceita, que é o parecer da Academia das Ciências. Eu limito-me a dar conta destes factos, eximo-me a comentá-los, mas creio que todos nós temos capacidade crítica suficiente para perceber aquilo que está aqui em causa. Bom, isto relativamente à questão do ensino da aprendizagem, à questão da substanciação científica do acordo, que é nula, em meu entender, e das consequências políticas também para a geração, as novas gerações. Quanto à questão de Angola e Moçambique, eu sou muito franca e recupero algumas das intervenções quando dizem vale a pena um acordo. Eu direi uma coisa, um acordo ortográfico é absolutamente inútil. Inútil. Aquilo que é, e Angola percebeu isso muito bem, Eu devo dizer, eu também falei com os representantes de Angola e de Moçambique e de todas as outras embaixadas. Eu fui às embaixadas, eu falei com as pessoas representantes. Portanto, eu também sei aquilo que as pessoas me transmitiram. Podem, às vezes, não ter transmitido de uma maneira tão direta como aquela que eu estou aqui a traduzir na Assembleia, mas eu percebi, enfim, percebe-se. Agora, Angola tem absoluta razão numa coisa. Muito mais importante do que um acordo ortográfico é a existência de um vocabulário comum. E é óbvio que Angola e os outros países que não Portugal e o Brasil têm todo o interesse e têm toda a legitimidade até para dizer que uma língua comum, uma base de uma língua comum, deve refletir, do ponto de vista lexical, aquilo que são algumas variações dos vários países que acordam, sim, na existência de um vocabulário comum. E por isso é que um acordo ortográfico que não dá aso a um vocabulário comum, como ainda não deu, embora o Brasil tenha publicado um VoIP que diz que é um vocabulário comum, e não é, porque não foi elaborado nem por Portugal, nem por mais nenhum outro país do PALOP. Um acordo ortográfico que não tenha como base um vocabulário comum é um acordo que não serve para nada. Serve para instituir mais divergências do que aquelas que existiam antes. E respondo à sua pergunta. E, portanto, eu diria que acordo ortográfico é inútil. Agora, um acordo lexical, a existência de um vocabulário comum, eu acho que é passível de acordo, e não só é passível, como é legítimo. E aí sairíamos do terreno apenas das divergências Portugal-Brasil e passávamos a ter uma visão multilateral, que é aquela que neste momento justifica. Os outros países PALOP não são colónias de Portugal e julgo que também não são colónias do Brasil. Ou ainda não sei. Bom. A última questão que eu gostava ainda de colocar, respondendo às razões pelas quais o Brasil resolveu efetivamente adiar, a palavra é essa, adiar a implementação do acordo. As duas razões que foram dadas foram, em primeiro lugar, o facto de este acordo não simplificar, e a palavra é a palavra que foi utilizada pelo linguista Evanilto Bechara, que foi e é um dos defensores da implementação política do acordo no Brasil, embora, e eu também ponho aqui, embora tenha dito nos Açores que este acordo continha inúmeros, cito, imprecisões, erros e ambiguidades. Não é? Esta é a opinião do linguista brasileiro que, enfim, sustenta politicamente o acordo. No entanto, a crítica dele é que este acordo não leva suficientemente longe aquilo que ele chama a simplificação do português. A pergunta que deixo é se nós, em Portugal, consideramos que politicamente o projeto para a língua portuguesa que nós defendemos, e creio que em Portugal devemos defender um projeto político para a língua portuguesa, é também um projeto de simplificação, seja o que for que isto queira dizer. O segundo argumento, portanto, o primeiro foi da simplificação, o segundo argumento foi uma reiteração da acusação que já tinha sido feita pelo Brasil ao acordo de 1945 e que justificou o afastamento do Brasil em 1951. O acordo de 45, no entender do Brasil, seria um acordo lusitanizante. E essa foi a razão pela qual, em 51, foi dado um passo atrás. O segundo argumento para considerarem que este acordo não responde aos objetivos do Brasil é que ele continuaria a ser um acordo lusitanizante. E, portanto, os dois argumentos que neste momento estão na praça pública no Brasil e que fazem parte da discussão são estes dois. Primeiro, não é suficientemente simplificador. Segundo, é demasiado lusitanizante. Creio que também são dois argumentos que o Parlamento português deve contemplar. Termino só deixando uma pergunta mesmo que eu gostava que, enfim, equacionassem no relatório e nas questões que vão naturalmente reportar a quem de direito aqui dentro da Assembleia. Qual a posição que Portugal vai tomar relativamente ao acordo e à ortografia, permitam-me que não lhe chame acordo, depois de 2016. Será que Portugal vai pensar no assunto apenas depois de o Brasil decidir o que vai fazer? Se sim, parecer-me-ia muito grave, porque Portugal deve ter uma política para a língua e deve ser capaz de equacionar as questões e tomar decisões independentemente da reflexão e das decisões que o Brasil também, por seu turno, deve poder fazer relativamente à língua que partilha connosco. Mas nós não somos apenas, como no dizer da professora Tilinda Xerção, da escritora, não somos apenas inquilinos de uma língua, somos seus utentes também. Em menor número, mas devo dizer, na minha prática profissional, que a escassez de número de Portugal tem uma outra enorme vantagem que o Brasil não tem, que é a posição estratégica de Portugal e a capacidade que nós temos de ser uma plataforma mundial que o Brasil não tem. E, portanto, nós não estamos numa posição de tão frágil assim. Se a nossa questão forem apenas números, certamente eles são muito mais milhões do que nós, mas nós, estrategicamente, temos uma posição a defender e penso que a devemos defender.
Eu gostava de pegar numa coisa que a Helena aqui disse que me parece muito importante. É essa ideia do vocabulário comum. Não se trata de impormos o uso e a aprendizagem de um vocabulário comum nos países. Trata-se de haver dicionários, vocabulários, onde as pessoas possam, livros, onde as pessoas possam ir consultar e ver. Por exemplo, em Moçambique, diz-se Xipefo é um fogão de petróleo, Xiluva é a flor, Kizumba é a hiena, e se estamos a ler literatura moçambicana e nos surge um termo que não conhecemos, termos um instrumento que nos elucide. Não vamos ter que aprender todo esse vocabulário, o do Brasil, o de Angola, porque são específicos, o do Brasil, e metê-los todos no nosso, nem vice-versa, não é? Portanto, é termos instrumentos para nos entendermos nas nossas diferenças. E isso é que realmente é muito importante. E, de facto, eu agradeço também o que disseram e gostava de sublinhar que, de facto, em relação ao intercâmbio, nós percebemos muito melhor o português do Brasil, também porque tivemos as novelas há décadas aqui, que todos os dias nos dão lição de português falado no Brasil. Mas nós agora começamos a ter um ótimo cinema, passamos a ter outras coisas para vender e exportar para o Brasil. Artes plásticas, música, e queremos reciprocidade. Não queremos ser só um mercado para o Brasil, queremos reciprocidade. E os nossos livros, de facto, chegam ao Brasil em fotocópias. Eu não me posso queixar, porque está no site, na internet, a maior parte da minha bibliografia como escritora é brasileira, são de professores e críticos literários brasileiros. Mas os livros chegam lá ou porque as pessoas vêm aqui e os compram, ou porque compram pela internet, ou quando querem dar com os alunos, fotocopiam. E, de facto, nós nunca vamos traduzir, eu acho que não devemos deixar que os nossos livros sejam traduzidos para português do Brasil. Acho que os brasileiros devem fazer o esforço de saber que aqui mesa de cabeceira não é criado mudo, temos outra terminologia. E quem não souber, vai ver o tal dicionário e vocabulário que tem um português comum como livro, não é como prática. Portanto, essa tradução não faz qualquer sentido. Nós não traduzimos nunca para português europeu, nem nos passará nunca isso pela cabeça qualquer autor brasileiro. Isso é assassinar a criatividade. Guimarães Rosa é genial naquilo que ele consegue fazer com a língua, que é imensamente plástica. O que os ingleses fizeram com a língua inglesa foi impor uma norma, que é a norma de Oxford e Cambridge, etc., e um escritor indiano, como o Salman Rushdie ou outros, Naipaul, etc., escrevem exatamente como se escreve na Inglaterra. Portanto, houve uma uniformidade. Na América já não, porque a América foi colónia, mas desligou-se e tem a sua história e tornou-se mais poderosa economicamente que a Inglaterra, etc. Portanto, a Inglaterra teve a sua evolução. Mas nunca fizeram acordo nenhum e os ingleses também não deixaram que o seu inglês evoluísse na Índia e noutras colónias de uma maneira própria.
Portanto, há uma uniformidade que é monótona e que é empobrecedora. Nós aqui não fizemos isso, possivelmente porque não tínhamos força nem política nem económica para fazer isso. Mas a língua portuguesa floresceu de outra maneira, noutros climas, noutras latitudes, noutras culturas, noutras geografias, e nós lemos, sei lá, Clarice Lispector ou os autores angolanos, o Manuel Rui ou o Mia Couto, e ficamos deslumbrados com aquilo que eles fazem com a língua. Na sua latitude, a língua transfigura-se, mas é a mesma. E quando não percebemos qualquer palavra, vamos ver o tal vocabulário ou dicionário que a Helena referia. Portanto, isso de facto é uma riqueza enorme, é muito mais interessante o que aconteceu com a evolução do português nos diversos países do que o que aconteceu com o inglês. E se nós vamos tentar uniformizar, primeiro é impossível. E se vamos querer criar um vocabulário para todos o aprendermos, nunca, é uma loucura, nós entramos num processo delirante de onde nunca saímos. Podemos lá entrar, mas depois não há saída. Mesmo com o acordo, eu acho que somos, eu falo por mim, absolutamente contra qualquer acordo, porque já vimos todos que quando se fazem leis onde elas não são precisas, o sarilho que isso vai criar. E também já agora, e vou já calar-me, eu acho que, talvez um pouco ao contrário do que disse a senhora deputada Gabriela Carvilhas, eu vejo um certo voluntarismo nisto, ou talvez, até seja ao contrário, seja uma certa submissão que Portugal sempre teve na sua maneira de negociar, porque tem complexos de ser um país pequeno e frágil e pobre, etc. Porque, de facto, eu sempre pensei que esta comissão se chamasse Comissão para Debate do Acordo Ortográfico e, estranhamente, chama-se Comissão para Acompanhamento da Aplicação do Acordo Ortográfico, o que pode ser interpretado como as palavras já não têm significado próprio, têm o significado que o poder político decide que tenha. O que seria realmente muito grave. Portanto, eu acredito que estamos a tempo de debater e de decidir outra coisa. Decidir que não queremos acordo nenhum. Depende dos senhores deputados. Mas nós achamos que é a nossa obrigação vir aqui dizer isso.
Muito obrigado. Dava então a palavra mais 5 minutos.
Vou tentar não vos fazer perder tanto tempo como isso. Ao mesmo tempo, procurar responder a algumas das questões que me foram diretamente apontadas. Em primeiro lugar, para saudar a iniciativa do Parlamento, porque me parece que é uma iniciativa de ouvir argumentos, é extremamente importante. Independentemente das decisões, na minha ótica, voluntaristas, porque correspondem a uma vontade política, senhora deputada. Literalmente voluntaristas, porque corresponderam a uma vontade política. E artificiais, porque, como digo no texto que tive a oportunidade de entregar, contrariam o processo natural de sedimentação e de modificação da língua. A língua vai evoluir sempre, independentemente da existência de acordos ou não existência de acordos. Vai evoluir sempre naturalmente. Nós não escrevemos farmácia com PH há relativamente pouco tempo, em termos históricos, escrevíamos. Mas essa é uma evolução natural da língua, não é uma evolução artificial. Quanto à questão que a senhora deputada Rosa Arejo me colocou sobre o problema da identidade cultural, acho que há uma coisa em que estamos todos de acordo. A língua, e no caso português de uma forma muito nítida, é seguramente o mais estável e o mais consensual elemento de identidade cultural. Mesmo em segundas gerações de imigrantes, querem falar o português, muitas vezes, ao fim de estarem muito tempo fora de Portugal, e por maioria de razão em Portugal. Ora, com a multiplicação das dúvidas sobre a ortografia, com a multiplicação das duplas grafias, com as confusões que isso gera, com os desabafos coloquiais que eu há pouco tentei aqui exemplificar, aquilo que é um fator fundamental de coesão, de composição, que é a língua, desconstrói-se. Ou, pelo menos, é essa a representação que tende a ser maioritária na ideia das pessoas. Já não se escreve como eu aprendi, cada um escreve como quer, eles escrevem de uma maneira, mas eu vou continuar a escrever como sempre aprendi,
E isso é um elemento de desagregação do sentido de pertença a uma comunidade que assenta fundamentalmente na língua. Última questão. Eu não me espanta, sem qualquer certificado de apoio às posições oficiais de Angola, não me espanta que Angola queira incluir mais palavras angolanas, porque precisamente o português vai evoluir de forma diferenciada em vários polos do mundo. Isso é inevitável, absolutamente inevitável, com acordo ou sem acordo. E, portanto, a definição de um acordo ortográfico, a definição de um acordo exclusivamente para a grafia, é algo que, pelas variantes que cria, pela ligação considerada artificial e meramente diplomática a uma norma que não é uma norma indígena, digamos assim, vai levantar problemas, inclusivamente diplomáticos, na relação com Portugal e, estou convencido, na relação com o Brasil também. Uma última questão sobre as razões do Brasil, colocadas pela senhora deputada Gabriela Canavilhas. Eu gosto imenso do Brasil, por razões pessoais, de ligação familiar muito antiga e muito profunda ao Brasil, mas também por razões mais próximas. Considero que o Brasil, depois dos governos de Fernando Henrique Cardoso, de Lula da Silva e agora de Dilma Rousseff, já não é um país do futuro. É uma grande potência do presente. Não tenho absolutamente nada contra o Brasil, antes pelo contrário. Mas aqui o que está em causa, do meu ponto de vista, é que o que se entende como sendo iniciativas que facilitam o reforço dos laços culturais com o Brasil, não os facilitam. Senhora deputada, indague junto de editoras portuguesas se a subscrição sobre a existência do acordo ortográfico tem facilitado ou não, ou se não alterou absolutamente nada, na entrada e nas taxas que são colocadas e nas dificuldades acrescidas que são colocadas aos livros portugueses no Brasil. E, portanto, eu não arrisco uma explicação sobre a atitude do Brasil. O que estou convencido é que eles perceberam que o acordo não lhes serve para nada.
Obrigado. Já estamos um pouco atrasados para o plenário que começou às 3 horas. Eu queria agradecer, portanto, os vossos contributos, os que já deixaram aqui por escrito e o que vai enviar, mas já agora também vos pedia, no caso de terem outros textos que tenham publicado na imprensa ou qualquer, ou comunicações mesmo na própria universidade, para nós juntarmos à documentação, porque estamos a elaborar, enfim, diversos dossiês sobre estas matérias e que acho que seria muito importante para nós. Já agora falou aqui há pouco da questão da Inglaterra e na posição que ela teve ao impor uma determinada norma e que na América a situação seria diferente. Eu tenho andado, enfim, a tentar pesquisar alguma informação sobre esses temas para podermos comparar o que se tem passado em Portugal com outros países. Conhecem, assim, alguns textos sobre essas matérias que nós pudéssemos, enfim, aprofundar os nossos conhecimentos das informações que aqui nos deu? Não há?
Só empíricos, porque nós líamos os...
Não, pois, eu julguei que houvesse algum trabalho.
Há, de certeza.
Em 2008...
Que andei à pesquisa, ainda não.
Pronto,
se por acaso tivesse conhecimento, também agradecia para podermos recolher também essa informação. Não sei se há mais alguma questão queiram colocar. Está tudo bem? Pronto, nós agradecemos imenso.
Agradecemos.
Muito obrigado.